Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de agosto de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 1, capítulo 2, intitulado Elementos Gerais do Universo. Iniciamos a semana passada o tema Espírito e Matéria. Fizemos a questão 23, que é o Espírito? Não o que é, mas que é o Espírito. Nós discutimos que é o princípio inteligente do universo, conversamos bastante sobre esse assunto. Hoje nós iremos adentrar na questão 23A, mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. E assim, divino amigo, para todos nós, encarnados e desencarnados, e aos nossos amigos que acompanham pelo canal do EOS Manaus, é um motivo sempre de muita alegria podermos estar reunidos em torno da obra espírita, em particular dessa obra primeira, essa obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Perguntas incomuns e respostas de uma sabedoria tamanha. Que nós possamos, amado Mestre, sendo conduzido por Ti, inspirado pelos nossos amigos espirituais que aqui já estão e que são responsáveis por esse trabalho que ora realizamos. Que nós possamos sermos inspirados e principalmente que a nossa compreensão possa ser dilatada um tanto mais para que possamos mergulhar nessas lições divinas. Obrigada, amor de nossa vida. Te pedimos a bênção para essa nação brasileira e para os líderes transitórios desse nosso país. Graça te damos, Senhor. E é em teu nome, amor querido, que todos nós aqui estamos. Que assim seja. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, questão 23A, dentro do Elementos Gerais do Universo. Iniciamos falando sobre a matéria e depois ele veio, que é o Espírito? Da mesma forma que perguntou na questão número 1, que nós já estudamos, que é Deus? Agora é que é o Espírito, né? Já com o artigo definido, né? O que é, mas que é o Espírito. E na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não colocou o artigo definido. O, né? O que é Deus? Que é o Deus, né? O que é Deus? Mas que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Então aqui, volto a repetir, ele não está falando da individualidade, ele está falando do princípio, do início, da formação, da construção desse Espírito, da elaboração desse Espírito, ok? Então vamos para a questão 23A. Qual a natureza íntima do Espírito? Ele falou que é o princípio inteligente do universo. Então qual é a natureza? A natureza íntima do Espírito. São duas palavras, natureza, e ele pergunta, a natureza íntima do Espírito. Resposta dada ao professor Allan Kardec. Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Já começa por aí. Ele está dizendo assim, olha, não tem como te responder na plenitude, de uma forma plena, de uma forma geral, porque a tua palavra, a tua fala, não tem como. Essa linguagem de vocês é limitada. Tá? A linguagem limitada, eu não tenho como explicar. Mas ele diz, não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é. visto não ser uma coisa palpável. Então é aquela limitação, como ninguém vê, como ninguém toca, né? E principalmente isso aqui, a abordagem no século XIX, para nós seria o quê? Não é nada. O espírito não é nada. Por quê? Porque ele não é visto e não é algo tocável, não é palpável. Aí ele diz, mas para nós, os espíritos, é alguma coisa. É alguma coisa. Porque ele está querendo saber, explica a natureza íntima do espírito. É feito de quê? É composto de quê? Qual é a natureza dele? Não tem como explicar. Então ele diz, para ti não é nada, para nós é. Aí ele coloca aqui um ponto seguido e diz, ficai sabendo, dois pontos, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então aquela coisa, no espírito não é nada, né? Não existe nada. Então o nada, como ele diz assim, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então o espírito existe, logo ele não é o nada, logo ele não é coisa nenhuma. Entendeu? Ele filosofou aqui, mas ficou bem claro. Ficou claro? Mais ou menos, diz a Lígia. Mas é aqui, Lígia, ele pergunta o quê? Qual é a natureza íntima do espírito? De que é feito? De que é composto? Né? Ele diz, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Beleza, então não tem o que explicar. Não há uma linguagem adequada. Então é como se nós temos, são termos que nós não temos. Mas ele diz lá atrás, da mesma forma, quando ele pergunta aqui, olha, é quase a mesma resposta. Quando ele pergunta aqui, volta lá no, em Deus novamente. Aqui, olha, ele perguntou assim, na pergunta número 10, dentro do atributo da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A pergunta agora, qual a natureza íntima do Espírito? Vocês estão vendo que a pergunta é bem parecida? Aqui quando ele pergunta a natureza íntima do Espírito, ele diz, não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Aqui ele fala em linguagem. Quando pergunta sobre Deus, ele diz, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Novamente, não. Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, ok? Só que aqui lembra que ele está falando do princípio inteligente. Ele ainda não está falando da individualidade, tá bom? É o princípio inteligente. Nós estamos tratando aqui na questão 23A o princípio inteligente do universo. Então ele diz, não, falta ele para tanto um sentido. Para nós compreendermos a natureza íntima de Deus, nos falta um sentido. E aqui ele diz que para analisar, não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Então, Deus nos falta sentido e para explicar o Espírito falta uma linguagem. Com a vossa linguagem aqui, com a nossa não dá. Ele diz, para vocês não é nada, porque vocês nem estão vendo e nem é palpável, mas para nós é alguma coisa. Aí ele faz um trocadilho. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Isso não é nada, nada não existe. Então, se o Espírito existe, logo ele não é um nada, ele é alguma coisa. Como Kardec percebeu que não daria para entender a natureza íntima do Espírito, a resposta foi bem clara, não tem como explicar para vocês, agora ele vai perguntar, ele disse assim, vou comer esse mingau aí pelas beiradas, vou começar a perguntar o que eu acho, quais são as minhas ideias. Aí ele pergunta, o Espírito, ele é sinônimo de inteligência? Sinônimo é o quê? É igual? O Espírito é sinônimo, é igual, né? A inteligência é sinônimo de inteligência, é parecido com a inteligência, substitui a inteligência. O Espírito é sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo. Então, a inteligência pertence ao Espírito. Aí vamos dizer, mas tia, aqui ele não está falando de princípio inteligente? Como é que ele fala aqui da inteligência? Gente, é aquilo que a gente já estudou. O instinto é uma inteligência rudimentar. Quando a gente chega na condição de espírito, nós temos agora a oportunidade de desenvolver a inteligência. Porque no instinto ele é sempre aquilo, ele não desenvolve. Ele vai fazer sempre daquele jeito, sem questionar nada. Porque é Deus conduzindo. Quando ele adquire a maturidade, vamos dizer assim, ele adquire a idade de espírito já formado, elaborado, é dado a ele uma inteligência agora a ser desenvolvida.
E lembra que ele vai estar sendo conduzido pelo instinto. E à medida que ele for desenvolvendo a inteligência, ele vai abrindo mão, se eu posso assim dizer, do instinto. Ele vai deixando de dar tanta atenção ao instinto e começa a dar mais atenção à elaboração da sua inteligência. Ele vai desenvolvendo. Mas a gente observa que há situações da nossa vida que, se nós formos pensar, a gente morre. Tem que ir pelo instinto. Quando é algo muito rápido, dá tempo de pensar? Tá, vem uma pedra na tua direção. E aí, tu vai calcular qual a velocidade dela em quantos metros. Já chegou a pedra. Não dá para usar a física nesse momento. Você tem que usar o instinto. Se vem algo em direção aos teus olhos, você nem sabe o momento que você piscou. O momento que você fechou os olhos. Para aquele objeto não adentrar-se nos teus olhos. Isso é instinto. Então vamos lá. O espírito é sinônimo de inteligência, diz. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porque ele nos usou. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente. Então, assim, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo. Faz parte, mas não é. Essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum. A inteligência e o espírito se confundem no mesmo princípio. De sorte que para vós são a mesma coisa. Então, para ti é a mesma coisa. Para nós não, que fique bem claro que a inteligência é um atributo. É igual as pessoas confundirem inteligência com a mente. As pessoas confundem inteligência e mente como se fosse a mesma coisa. Não é. E mente é uma capacidade do espírito, já da individualidade, não do princípio inteligente. Entendeu? Já da individualidade, do espírito, e não do princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo, ele tem a inteligência rudimentar. E por que elas se confundem? Lembra que nós falamos das enzimas, nós falamos das moléculas, dos átomos, das células. Todos esses micro-organismos, eles têm um ato inteligente. Mas é o quê? É instintivo. Então, olha só. O espírito é sinônimo de inteligência. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas ambos se confundem no princípio comum. De sorte que, para vós, são a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, tá bom? Estamos juntos? Questão 25. O espírito é independente da matéria? Ou é apenas uma propriedade desta, propriedade da matéria? Como as cores são a propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Tipo assim, acabou a matéria, acabou o espírito? Lembra que essas perguntas são do século XIX. Aí ele faz uma comparação. Da mesma forma como as cores é a propriedade da luz, quem já não viu o sol, né? Né? O arco-íris, né? Aquelas gotículas de água, né? E ali formando ali aquelas cores maravilhosas, é a luz. Então, ele diz: como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar, que é o ar que conduz. Olha só. Ambos são distintos. O espírito é uma coisa, e a matéria é outra coisa. Ambos são distintos. Mas a união... Aqui o povo se enrola que só disso aqui. Mas a união do espírito, princípio inteligente, e da matéria, lembrando aí, matéria, o fluido universal, é necessária para dar inteligência à matéria. Então, quando você pega aí as enzimas, quando você pega aí as células, quando você pega os vírus, quando você pega aí as bactérias, quando você pega aí os átomos, quando você pega os elétrons, quando você pega essa turma toda, é matéria isso tudo? É. A base de tudo isso são os átomos, né? Tudo isso é matéria? É. Mas a inteligência não está nela. A inteligência está no princípio que está nela. Por isso é que ele diz que é a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Entendeu? Em um átomo, gente, já tem princípio inteligente lá.
Lembra do que a titia falou semana passada? No nosso organismo, no nosso corpo físico, tem bilhões e bilhões de princípios inteligentes. E nós, na condição de espírito, somos mais um. Somos o irmão mais velho dentro desse universo chamado corpo físico. Entendeu, gente? Então, quem faz a enzima fazer aquele trabalhinho dentro do nosso organismo? Quem faz as células fazer aquele trabalho inteligente dentro do nosso organismo? Os próprios vírus, as próprias bactérias? É o princípio inteligente que habita neles. Se não houver esse princípio inteligente, ela não tem como atuar, ela não tem como saber o que fazer. Ficou claro isso? Vocês entenderam, gente? Porque a matéria por si só, ela não é inteligente. Se tem uma ação inteligente, tem um princípio inteligente lá, que é a elaboração do espírito. Aí, lembrando sempre, alguém perguntou no nosso canal se essa elaboração foi feita aqui no planeta Terra. A tia já respondeu isso em vários estudos nossos. Óbvio que não. Esse princípio inteligente que está habitando dentro do nosso organismo, óbvio que ele não vai se tornar espírito aqui no planeta Terra. Ele está iniciando o seu processo de elaboração, que começou no mineral. Então, nós não temos ideia, mas pela lógica, não é aqui que eles vão viver a experiência de espírito. Tia, pautado em que a senhora está chegando a essa conclusão? Na pergunta, quando vai falar sobre se os animais têm alma. Essa pergunta é de fundamental importância. Ele diz, olha, chama do que tu quiser. Se tu quiser dizer, porque os espíritos não se importam com palavras. Tinha gente que fica batendo a cabeça com palavras. E ele diz, que pena que você não tem uma palavra para cada coisa. É uma palavra para um monte de coisa. E a nossa língua portuguesa tem muito disso, né? É um i, já mudou todo o significado. Então ele disse, olha, chama do que tu quiser. Eu só quero que você entenda uma coisa, que a distância que existe entre a alma do animal, aí ele usa o termo, já que a pessoa quer falar em alma, a alma de um animal e a alma de um homem é a mesma distância que existe entre a alma de um homem e Deus. Você tem noção disso, a distância? Então aí você tem uma noção. E ele está falando de um animal. Ele não está falando dos micro-organismos, que é outros estágios já bem mais avançados. E aí quando a gente pega a Revista Espírita do ano de 1859, que vai falar de Júpiter, que ele vai falar de uma condição dos animais de lá, aí é que a tua cabeça fica fervendo mesmo. Então, ou seja, os animais de Júpiter estão em um nível que nós nem imaginamos. Deu para entender essa questão 25? Eu vou repetir. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos. Espírito, espírito, matéria, matéria. Espírito, lembrando sempre, princípio inteligente do universo. Ambos são distintos, mas a união do espírito, princípio inteligente, e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Ficou claro? Então, quando você vê lá o átomo fazendo o seu trabalho, né? As enzimas, as bactérias, os vírus, todos esses micro-organismos fazendo um trabalho belíssimo dentro do nosso organismo. E aí você para pensar e diz, olha aí, o princípio inteligente habitando nisso aí. É por isso que nós podemos, a medicina chinesa fala bastante, né? Quando a gente fala que a mente sã, corpo sã, não é verdade? E aí você vai aprender que a mente, que é esse ser pensante, ele atua sobre cada célula do nosso organismo, que é uma individualidade, que tem a sua memória e que nós estamos agindo sobre elas. Quando a gente fala do câncer, o que é um câncer se não células que adoeceram? Não é verdade? Vamos então para 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? A união do espírito e da matéria? A única forma desse princípio inteligente se manifestar é através dessa união do espírito com essa matéria? Aí o professor Allan Kardec abriu aqui um parênteses e colocou essa observação. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Então, eu não estou falando do espírito, o ser, já que nós aqui normalmente vinculamos, mas aqui do princípio da inteligência. Então, ele colocou aqui uma observação. Então, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ele diz, é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Então, não tem como perceber, você não tem uma organização para isso. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Olha que interessante. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? É necessária para vós. Porque se não houver essa união, você não vai ter como ver. Como é que você vai ver o espírito, esse princípio inteligente? Nós não temos organização para isso. A gente não consegue ver nenhum espírito, a individualidade. Imagina um princípio inteligente. Vossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Tato, olfato, visão, audição, paladar. 5 sentidos, né? Nós não temos o 6º ainda. É necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, é necessário a união para a gente poder entender e ver. Aí ele fez a pergunta 26, que é simples. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Tem como eu conceber isso? Tem, Kardec. Pode, sem dúvida, pelo pensamento. É só você pensar. Espírito, matéria. Você pode conceber dessa forma. E assim, meus amigos, vamos refletir no que nós estudamos. Vamos parar na questão de número 26 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos infinitamente ao amor de nossa vida, ao nosso Senhor Jesus, por essa oportunidade. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo estudo. Agradecemos a espiritualidade amiga e que Deus possa mais uma vez nos abençoar.